Agora vamos contar com a participação aqui no programa Bom Dia Cidade do secretário municipal da Agricultura e Meio Ambiente, Éder Piardi. Tivemos na semana passada um importante curso de caráter regional. Outros municípios também estiveram participando deste curso que aconteceu aqui em Lagoa Vermelha, quinta e sexta-feira. Meio Ambiente em Foco. Fazendo agora uma breve avaliação. O Éder Piardi até comentava conosco nos bastidores sobre a importância, a relevância deste curso que aconteceu aqui em Lagoa Vermelha. Bom dia, secretário Éder.
Bom dia, Demar. Bom dia, ouvintes da Rádio Lagoa. Pois é, o nosso curso, que o nome já diz o objetivo, né? Meio Ambiente em Foco, Problemas, Ações e Soluções. Né? Nós temos as legislações ambientais, que elas são um pouco, não são tão claras em certos aspectos, principalmente com questões relativas a problemas ambientais em APPs, áreas degradadas, em áreas urbanas. Né? Então, nós sofremos durante vários anos aí que os profissionais, em certos problemas desses, não sabem a melhor forma de atuar. Né? E isso a gente via que não era só na nossa cidade. Nós temos um grupo do meio ambiente da região da Munor, que tem os fiscais, os licenciadores, que eles também relatavam problemas parecidos. Então, tivemos a ideia de trazer para a cidade esse curso e também fomos atrás de buscar profissionais altamente capacitados nessa área ambiental e nesses problemas que são altamente relevantes para a sociedade. E foi o que ocorreu. Nós conseguimos trazer três profissionais muito bons da área, né? O Cláudio Dilda, que ele é diretor técnico da FEPAM, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, já foi diretor técnico da FEPAM. O Paulo Cirne, promotor de justiça de Passo Fundo. E o Jackson Miller, que ele tem anos de experiência nessa área, o currículo dele é muito vasto nessa área do meio ambiente. Então, nós tivemos dois dias de debate, né? De debate sobre esses problemas. E esses profissionais nos passaram muita coisa interessante que nós podemos usar na nossa cidade, né? Nós fomos no coração do problema, né? Para tentar solucionar. Quem está nos escutando às vezes pensa, não, mas quais que são esses problemas, né? Se tu for pensar, existe uma lagoa no bairro Hernani Dias de Moraes que há anos causa transtorno aos moradores, né? Existem valões correndo a céu aberto.
Aquela lagoa existe ainda?
Aquela lagoa existe, mas quem olhar de perto ou de longe lá só vai ver um mato alto, né? Mas como ela é considerada uma área de preservação ambiental, a gente não pode fazer essa remoção desse mato, essa limpeza, porque existe no Código Florestal que uma nascente ou um curso d'água tem uma margem de APP que deve ser preservada. Então, essa lagoa é considerada uma lagoa natural com nascente. Né? Então, ela deve ser preservada. Só que tem que existir formas de nós poder resolver esse problema, de nós poder limpar essa lagoa, deixar até um ambiente mais bonito, que seria até ambientalmente mais correto do que o que existe lá. Lá existe uma lagoa onde alguns moradores estão com ligações irregulares de esgoto doméstico, né? Caindo dentro da lagoa, mais o mato alto, se torna um ambiente propício à, né, à proliferação de insetos, de doenças, de ratos, de cobras, né? Então a gente tem que ter uma forma de agir. E os valões correndo a céu aberto também estão muito próximos às casas. Tem áreas degradadas, tem APPs em área urbana que foram invadidas, né? Então, diversos desses assuntos é um problema recorrente ao longo dos anos que nós temos que tentar solucioná-los. E com esse curso nós conseguimos ter uma ideia muito melhor das formas de atuação, né? Tanto da fiscalização como de licenciamento, né? Como para a limpeza desses locais. Então, para nós foi muito interessante e para os outros municípios também, só tiveram elogios, né? Só tivemos elogios do nosso curso aí, vindo dos outros municípios.
Os palestrantes eram figuras renomadas, especialmente um promotor de justiça, o que parece que de Passo Fundo. Inclusive, esteve conhecendo o nosso aterro sanitário.
Isso. Teve o promotor de justiça de Passo Fundo, que também ele tem uma experiência muito grande na área de notificações, até de penalidades em certos aspectos, por causa que as pessoas muitas vezes elas sabem que estão cometendo alguma ilegalidade, principalmente com o meio ambiente. Mas enquanto não existir uma fiscalização mais ativa, aquilo continua, se torna até um hábito, né? E a gente tem que ter uma ação mais incisiva nesses pontos aí para tentar diminuir esses problemas ambientais. Muitas vezes eles são pequenos e vão se tornando médio até que se torna um problema muito grande, né? Então nós temos que começar a agir no início, quando ele ainda é pequenininho, né? E
cortar às vezes, pela raiz.
Cortar pela raiz, né? E às vezes é difícil. Às vezes é difícil para uma prefeitura agir nesse sentido, né? Mas deve ser feito, deve ser tomadas ações preventivas também para evitar que os problemas ambientais aumentem cada vez mais. Como tu citaste, foi o Jackson Miller, é um biólogo, né? Ele tem uma experiência muito grande dentro da área ambiental, e no final do curso ele foi conhecer o nosso aterro sanitário, né? Até por curiosidade nossa, de saber quais que seriam as dicas que ele ia falar sobre o aterro. Mas chegando lá, nós ficamos satisfeitos. Ele disse que existem alguns pontos que podem ser aperfeiçoados.
Ele fez uma avaliação positiva, mas alguns pontos podem ser melhorados.
Exatamente. Ele fez uma avaliação que nos deixou muito satisfeitos, né? Que foi uma avaliação positiva, mas certamente tem alguns pontos que ele diz que podem ser aperfeiçoados, né? Para tornar mais viável a operação daquele local. Também ajudar a melhorar na vida útil do aterro sanitário, né? Que às vezes a vida útil é muito curta desses locais.
Dá para citar algumas, ou uma ou outra das dicas?
Não, existe quando é depositado lixo no aterro sanitário, o lixo orgânico, ele deve ser coberto com terra periodicamente, né? De um em um dia, de dois em dois dias, sei lá, três em três dias, dependendo de quanto lixo que vai. Só que essa terra tem que pensar assim, quanto mais terra eu colocar dentro da célula do aterro, menos lixo eu vou conseguir colocar lá, porque eu vou estar ocupando o espaço com terra.
Então, diminui a vida útil.
Diminui a vida útil. E para fazer uma célula de um aterro sanitário, é necessário muito recurso. É em torno de 300 mil reais, 400 mil reais para fazer uma célula com capacidade de 4, 5, 10 anos aí. Então é um valor que pode ser utilizado em outras áreas, se a gente conseguisse resolver isso, né? Então ele indicou para nós que, em vez de colocar terra, pode ser colocado uma lona por cima, né? E conforme vai trabalhando, tu tira a lona, trabalha e puxa a lona de volta. Isso evita de ter que colocar terra diariamente e também evita de entrar água da chuva no aterro sanitário, que daí aumenta o nível de chorume das lagoas e também nos prejudica. Então é uma dica que parece muito simples, mas para nós ajuda bastante, né? Que
exato.
Nós vamos tentar colocar em prática lá para...
E que é plenamente viável.
Plenamente viável, né? Já até conversamos com o pessoal que gerencia o aterro lá e já eles se mostraram parceiros para nós viabilizar de fazer isso e mais algumas outras que foram sugeridas, né? Então, para nós é muito... Muito bom, né, ter essas dicas de fora de quem entende, porque nos ajuda cada vez mais a melhorar. Né?
Para quem é especialista no assunto, dá para se dizer.
Quem é especialista, nós somos principiantes.
É verdade. Então, no cômputo geral, excelente esse curso.
O curso, no meu ponto de vista...
Porque foram trabalhadas as questões mais cruciais, os problemas mais cruciais na área do meio ambiente.
Exatamente, eles não vieram ali para chover no molhado. Eles
verdade.
Não vieram falar a mesma coisa do que nós sabíamos ou que outros já falaram. Eles falaram coisas novas, coisas que é possível viabilizar para os municípios e certamente foi um curso de muito valor. Nós tivemos a presença de 17 municípios, né, de alguns da região da Munor, outros de fora, veio o município até veio de Torres, veio Monte Alegre dos Campos, que é de fora da
nossa região.
Da nossa região, né? E para nós foi
excelente.
Muito bom, né? Foi muito satisfatório ver que diversos municípios estiveram participando, estiveram debatendo, né? Se deslocaram dos seus municípios para participar de um curso aqui em Lagoa Vermelha.
Isso. Outro assunto importante, o Centro de Treinamento Secretário Éder. Por detalhe que não saiu no dia de ontem, o coordenador do Centro de Treinamento. Havia essa expectativa no sentido de anunciar o coordenador... acabou batendo na trave.
Por detalhe mesmo, nós tínhamos já uma conversa bem avançada com um médico veterinário que era pós-graduado em nutrição animal também, e ele tinha se mostrado com bastante interesse em assumir o centro de treinamento, inclusive
de Bagé.
Nós...
Hã? De Bagé.
Sim, inclusive nós visitamos o colégio, né? Nós visitamos o colégio, ele estava completamente entusiasmado com a ideia, né?
Com o projeto.
Com o nosso projeto do centro de treinamento, já tínhamos colocado diversas ideias minhas para ele, dele para nós também, e nós estávamos na expectativa de ele assumir e nós conseguir dar andamento nisso. Contudo, no dia de ontem, ele nos informou que recebeu uma proposta muito boa de uma empresa, né, da região, e economicamente para ele, né, financeiramente é muito melhor. Então a gente entende o lado pessoal, né, da pessoa, e agora nós seguimos na busca.
E seria um profissional do mais alto nível para comandar o centro de treinamento.
Exatamente.
Qualificadíssimo.
Era um profissional que nós precisávamos, né? É um projeto muito bom, é um projeto muito grande, né? Então nós precisávamos de um profissional do tamanho do centro de treinamento, né?
Exatamente.
E como eu citei anteriormente sobre o cargo que foi retirado da nossa lei lá, eu já imaginava que ia ocorrer alguma coisa nesse sentido, porque com aquele
cargo... Já antevia, né?
Isso, com aquele cargo a gente conseguia um profissional técnico, e a gente sabe que um profissional técnico, os vencimentos são um pouco maiores do que um profissional comum do mercado, né? Então, mas isso também não impede de nós conseguir progredir nos próximos dias, nos próximos meses aí para... continuar os andamentos, né, para colocar esse centro de treinamento em prática.
O tempo está mostrando que você tinha razão, secretário Éder, no sentido de defender um coordenador do centro de treinamento, né, um cargo que foi suprimido pela Câmara de Vereadores, entendendo que poderia colocar um CC, um funcionário do próprio município.
Exatamente, a gente entende o lado que a Câmara votou contrário, né? Porque eles indicaram que não queriam criar um novo cargo, só que dificultou bastante, né? Nesse sentido de conseguir um cargo especializado nessa área. Nós já estamos aí há 2-3 meses que a lei foi aprovada, estamos atrás dessa pessoa e não conseguimos esse cargo técnico, que nós já teríamos conseguido se fosse votado o projeto original.
Não, mas... E o salário não se mostra muito atraente para um profissional altamente qualificado?
Isso, para um profissional altamente
qualificado. É pouco mais de R$2.000?
R$2.500 bruto, acredito que seja, né? Então, as empresas da região, eles oferecem um salário um pouco maior, né? E, certamente, o pessoal que tem essa capacidade vai optar por esses vencimentos maiores, né?
Com
certeza. Vai trazer mais conforto pessoal para sua família também, né? Mas... mesmo nós não temos o coordenador, nós tivemos avanços muito importantes nos últimos dias. Nós assinamos um convênio, né, com o Instituto Federal de Vacaria para oferta dos primeiros cursos, né? Então, já os primeiros cursos que vão ser através do Instituto Federal de Vacaria, nós já temos o convênio assinado. Sexta-feira teremos uma reunião com o pessoal do Instituto para nos indicarem... para nós começar a montar as unidades didáticas, principalmente de fruticultura, de hortaliças, e também eles vão ser responsáveis pelo um curso de agroindústria, né? Lembrando que a agroindústria foi votado para a construção de uma agroindústria na consulta popular do ano passado, né? E nós achávamos que ia demorar bastante para chegar esse dinheiro... E não, o dinheiro está na conta, nós já vamos iniciar a construção de uma agroindústria para processamento de produtos de origem animal e certamente no que ficar pronta essa agroindústria nós já teremos um curso específico nessa área. Né?
E uma outra informação importante, uma outra boa notícia com relação ao centro de treinamento, o secretário Éder. O Estado já depositou o dinheiro da consulta popular destinado ao centro de treinamento.
Sim, é referente a isso que eu estava citando, né? É referente a essa agroindústria. O Estado normalmente depositava esse
dinheiro. O valor é de quanto?
É 120 mil reais.
120 mil reais. Exclusivamente para essa unidade de processamento de carnes.
Exclusivamente. Processamento de carne e o mais interessante que nós criamos nessa unidade, que nós vamos poder ofertar um curso sobre o tipo de fabricação, o tipo de fazer o nosso famoso churrasco lagoense, né? Então vai ser nessa unidade que nós vamos ter esse curso para o churrasco lagoense, para a linguiça campeira e também para o processamento de carnes de origem suína, que seriam salame, banha, torresmo, né? Esse tipo de coisa aí, bacon.
Exatamente. Quer dizer, então, está avançando.
Está avançando.
O centro de treinamento. Com relação ao coordenador, não há nenhum nome em vista, alguém em vista?
Por enquanto nós não temos, porque num primeiro momento nós estávamos esperando esse coordenador que tinha nos indicado que iria assumir. Mas daí posteriormente, foi na tarde de ontem que ele nos informou que não pretende mais assumir. Então agora nós vamos em busca de outro nome ou nós vamos tocar sozinho, sem ninguém de coordenador, né? Daí nós vamos assumir como Secretaria da Agricultura, o pessoal ali sempre nos ajudou, não vai ser agora que vai deixar nós na mão.
Verdade.
E nós vamos tocar sozinho daí.
Ok. Obrigado, secretário.
Eu gostaria só de dar mais uma rápida informação, Ademar. Semana passada nós tivemos a entrega das mudas frutíferas.
Sim.
Que é da nossa campanha das mudas. Como existiu bastante pessoas que veio até aqui à praça, onde nós estávamos entregando as mudas, e nos pediu se iria ter outra entrega, que não ficaram sabendo, ou que gostariam de fazer novos pedidos, então nós abrimos mais um curto espaço de tempo para fazer esses novos pedidos, que é de hoje até o dia 17 desse mês, 17 Sim. de agosto. Então, para quem ficou de fora, para quem não fez as solicitações dessas mudas, podem nos procurar ou procurar a Emater, que até o dia 17 de agosto nós vamos estar recebendo novos pedidos para uma segunda etapa dessa campanha das mudas de árvores frutíferas, árvores nativas, flores, árvores ornamentais, tem de todos os tipos.
Informação importante. A participação aqui no programa Bom Dia Cidade do secretário municipal da Agricultura e Meio Ambiente, Éder Piardi.